Olá, tudo bem? Por aqui, Limatos, e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Hoje estamos gravando o episódio número 65, o último episódio do ano. Depois desse episódio, a gente vai dar uma pausa, a gente vai dar uns diazinhos de férias do podcast. A gente ainda segue com atividades na universidade, mas do podcast a gente vai dar uma folguinha aí de algumas semanas, e depois a gente retorna no ano que vem, e na torcida para que num cenário um pouco mais confortável do ponto de vista da pandemia, de todas as coisas aí que a gente tem enfrentado, não muito positivas nos últimos tempos. Mas para encerrar esse ano, a gente fez três episódios, a gente propôs três episódios alternativos. O primeiro deles foi sobre filmes e séries, o segundo sobre literatura, e esse terceiro e último episódio do ano vai ser sobre música, economia e negócio. A gente vai tentar fazer um paralelo sobre questões relacionadas a negócio, economia e música. E também falar de música, né? No geral, dar uma encerrada um pouco mais leve nesse ano. Vem com a gente. Muito bem, Lésio Spartel, tudo bem?
Tudo bem ali, tudo bem, Osmar? Olá, pessoal.
Osmar Tomás de Souza, e aí?
Tudo tranquilo? Vamos que vamos.
Vamos lá. Muito bem, eu queria começar fazendo uma provocação aqui com relação ao consumo de música. Nós já falamos aqui no podcast, em outras oportunidades, sobre o padrão de consumo de conteúdo, que mudou muito. A gente fez até uma live alguns meses atrás, e gravamos um episódio nessa live falando sobre cultura pop, onde também falamos sobre os novos formatos de consumo, né? Fundamentalmente o streaming, que mudou absurdamente o quanto e como nós consumimos música e o quanto e como se produz música. Eu me lembro quando eu estava na graduação, eu consegui juntar uma grana como bolsista e comprei um Discman. E na época do Discman era uma coisa relativamente desejada. Na época, eu estou falando, no iniciozinho dos anos 2000, isso deve ter sido 2001. Pô, lá se vão 19 anos, né? E logo em seguida também teve a ascensão dos MP3 players, que era uma espécie de pendrive que tocava música com um som tenebroso de ruim, mas tinha uma capacidade de armazenamento maior e era mais fácil de carregar. Mas eu, por muito tempo, eu acho que possivelmente pela minha graduação inteira, carreguei meu Discman em um estojo de discos na minha mochila. E era onde eu fundamentalmente ouvia música. E hoje isso já é meio que impensável, assim. Tirando essa onda meio hipster, que às vezes tu identifica alguém escrevendo com máquina de datilografar em algum café, o que não faz muito sentido do ponto de vista operacional, tu não vê mais ninguém carregando CD por aí, né? Eu coleciono CD, mas eu escuto em casa, né? Com meu equipamento e não saio pela rua com eles. Mas o fato é, mudou. Hoje a gente usa Spotify, a gente usa Apple Music, a gente usa Deezer, a gente usa essas coisas direto do nosso celular, na maior parte dos casos. Nem mais o iPod Touch, que era uma espécie de celular, que era o player com tela touch, existe mais. Hoje a gente usa o celular, fundamentalmente. Então, é uma mudança de conteúdo absurda, né? E eu queria te chamar, Osmar, para dar um comentário sobre isso, para a gente começar essa conversa.
Bora lá. Pegando gancho no que tu falaste ali, essa mudança toda, eu acho impressionante, assim, agora, durante o período da pandemia, ninguém acho que tem dúvida do aumento do consumo de música, né? A música, ela quebra um pouco essa monotonia que a gente tem em casa. Não que eu não ouvisse música, eu sempre ouvi muito, muito, muito música. Meu carro tem sempre muita música, no trabalho tem muita música, mas eu acho que aumentou o consumo no geral, assim. E o que eu acho que tem de diferente, lá sei eu o que vai dar isso, o aumento da oferta, né, desse produto nesse formato novo que tu falaste aí. Eu me lembrei aqui de cabeça dois nomes que a juventude certamente conhece. Um é a Billie Eilish, você já deve ter ouvido falar, que ganhou uma penca de prêmios nesse último ano. E o outro é o Lil Nas X, que também ganhou uma penca de prêmio, que é um cara do rap e tal. É, são dois fenômenos, assim, o cara batendo, sei lá, alguns bilhões de streamings e não sei mais o quê, e ela também, é, e que produziram os trabalhos iniciais deles foram produzidos quase que em casa, de um jeito meio artesanal. Eu lembro quando a Billie Eilish ganhou, sei lá, 4 ou 5 Grammys no começo do ano, ela dizendo que ela jamais esperava aquilo, porque o disco que ela fez é um disco que ela e o irmão produziram, enfim, fizeram as composições, produziram, ela usou essa expressão, no quintal de casa. É, porque, bom, essas novas tecnologias facilitam muito esses jovens a produzir e colocar no mercado composições e material de excelente qualidade, né? Tem plataformas de colaboração, a gente está falando de Spotify para ouvir as músicas, mas esse povo usa plataformas tipo SoundCloud, que eles cooperam, colaboram, conseguem produzir junto e os usuários também conseguem acessar essas coisas. Então, o que acontece é assim, está muito mais fácil para eles produzirem material de qualidade e colocar no mercado. Só que, como ele disse, está muito mais fácil, mas tem muito mais gente nesse mercado. É só um dado, esse dado é música e mercado. Essa é uma reportagem de abril desse ano. Os caras falam que no Spotify, desde 2019, por dia, são adicionadas mais de 40 mil faixas. Claro que aí não é tudo novidade, né? Tem discos clássicos que acabam entrando também no Spotify ou em outras plataformas, mas é muita coisa entrando nesse mercado. E aí eu já aponto para a conversa do Lelis, que trabalha com marketing, eu fico pensando o desafio de marketing para todo esse produto, né? Porque esses caras precisam achar o seu público. Ele falou lá, tinha o Discman, comprava o disco, a gente comprava o álbum, né? Eu também compro o álbum ainda, tá? É, mas agora a coisa está tão segmentada, é tanta gente colocando material todos os dias à disposição, que aí eu fico pensando no desafio do marketing. O cara, para conseguir chegar no seu público de forma eficiente, claro que tem algoritmos que vão ajudar o cara a ser mais certeiro, né? Mas eu fico pensando no desafio de fazer esse produto chegar nas pessoas certas na hora certa, né? Porque agora a gente não tem mais. O Eli compra o disco do fulaninho, o Lelis também, mas nem todo mundo faz isso. A gente cria playlist e, inclusive, o Spotify oferece para a gente uma playlist, porque ele vai entendendo como é que a gente se comporta em termos de música. E aí vai lá te dando uma música, música para relaxar, música alegre, música triste, etc. Então, penso eu, os desafios para o mundo do marketing nesse cenário. Não sei se o Lelis tem alguma coisa a dizer sobre isso.
Eu estava ouvindo esse teu comentário, Osmar. Eu estava pensando numa outra situação que traz uma pressão muito grande para o artista, né? Tá se discutindo muito, e esse ano eu vi pelo menos 2 ou 3 debates sobre isso, sobre a remuneração do artista, né? Com base no streaming. Plataformas como Spotify, como vocês falaram, Spotify, Apple, mesmo YouTube, Deezer, Amazon, etc., eles acabam dando muito dinheiro para a gravadora, né? Esses artistas que... E essa época do ano é muito propícia para a gente refletir sobre isso, porque todos esses canais acabam mostrando seus rankings, né, de quem foram os mais tocados, artistas preferidos, o top 10, aquela coisa toda. E aí eu vi uma reportagem falando de o quanto... qual é o valor pago pelo Spotify por reprodução, né? Spotify e outros. Spotify é um dos que paga menos, né? E aí depois eu até queria perguntar para o Eli o que ele está fazendo com o dinheiro que ele está recebendo do Spotify pelos milhões e milhões de plays das pessoas que assistem e ouvem o Conversa de Fundamento. Mas os caras pagam $0,00348 por play. Tem que ter... se tu tiver 1.000 plays da tua música, tu vai ganhar $3.48. E eu vi um levantamento de quantos streams anuais são necessários para ganhar um salário mínimo em países diferentes, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara tem que ter 3 milhões e meio de audições da sua música para ganhar um salário mínimo. No Brasil, são quase 800 mil para ganhar um salário mínimo. Isso é muito pouco, né? Essa conversa é muito antiga, né? Antes, na verdade, o poder antes estava em cima das gravadoras remunerando os seus artistas no físico, né? No LP, no CD que vocês ainda compram. Hoje se discute muito a remuneração pelo stream, né? E a discussão continua. Quem ganha muito dinheiro nesse negócio é é a gravadora. Então, esse negócio que o Osmar falou do cara ter que se virar para encontrar o seu público, e é mais do que isso, né? A concorrência aumentou bastante, o Osmar trouxe alguns números ali de o quanto de música sobe para essas plataformas diariamente, e além disso, eu tenho uma remuneração que ela é muito distribuída, né? E ela continua sendo muito baixa para a maioria dos artistas, né? Esses top 10, imagina, devem ter milhares e milhares de artistas com as suas músicas nessas plataformas. Ah, os top 10, os top 100, sei lá, ganham muito dinheiro. Os outros, é salário mínimo, né? Então, isso não sustenta. Ela continua sendo uma indústria que não é assim tão favorável para o artista como, historicamente, ela tem esses problemas.
Lelis, me permita. Eu acho que a gente comentou também aqui, em algum momento, essa coisa mais ligada à cultura. Historicamente, os artistas ganham mais dinheiro com shows, né?
Sem dúvida.
E muito menos com disco. Então, por isso, eu me lembro de vocês devem ter visto um Legião Urbana ao vivo na MTV, e aí o Renato Russo pergunta, quem comprou disco novo? Daí algumas pessoas levantam a mão, aí ele diz, ô, gente, compra o disco, porque enquanto não chegar, sei lá, 300, 350 mil, a gente não vai pegar a estrada, e a gente não quer fazer show para ficar tocando Ainda é Cedo, que é uma música lá do começo.
Isso tá na gravação original, inclusive, do disco. Fala dele.
Show é que dava dinheiro, e agora, nesse período, esse povo tá tendo que se reinventar, né? Porque, enfim, tirando as lives pagas, que alguns têm conseguido fazer, o grosso mesmo é show, é concerto, é turnê, que o pessoal não está conseguindo
fazer. Os grandes artistas, eles ainda ganham dinheiro com o streaming. Mas os caras que viviam de show, né? O cara que ia atrás do show, é o cara que tocava, não em bar, mas tocava para pequenas audiências, né? Esse cara está sofrendo um absurdo durante a pandemia, porque ele não tem onde tocar, ele não tem onde ganhar o dinheiro dele. Né?
Sim, eu acompanho alguns músicos locais.
O Eli comendo no meio do podcast.
botei uma bolagem na boca, porque é meio-dia a gente está gravando. Uns artistas locais, e é impressionante o tanto que esses caras estão sofrendo, porque eles não podem fazer show, né, obviamente. Até pouco tempo aqui no Sul tinha restrição de música ao vivo, voltou agora, chegou a abrir um período, eles tocaram um pouco, eu acho, mas foi bem curto, então não pode agora. Então esses caras, tia, eles estão na mão mesmo, porque eles não têm ingresso de dinheiro por disco, né, enfim, se vende pouquíssimo disco, as tiragens são muito mais para te ter um registro físico do que tu está fazendo do que para ganhar dinheiro. E, bom, cara, os caras estão tendo que se reinventar mesmo. E é como o Lely estava falando aí da conta do streaming. Cara, tem que ter algum streaming, cara, para esses caras ganharem alguma coisa significativa, né?
Nem todo mundo tem 80 milhões por semana, tipo Drake, eu não sei mais quem. Eu me lembrei também da... Bom, a Tereza Cristina, vira e mexe, eu cito a Tereza Cristina aqui, porque eu acho que... Acho não, eu não tenho muita dúvida que ela é o grande evento da pandemia, né, em termos de música no Brasil, é a Tereza Cristina e as suas lives, né, que passou a frequentar tudo quanto é programa de televisão, porque ela virou um fenômeno, né, fazendo live todo santo dia, desde meados de março, né, parou um período aí porque teve um problema com o Instagram, que não conseguia gravar as lives dela, mas voltou de novo. E ela disse uma coisa, isso me surpreendeu, porque para quem acompanha samba, principalmente essa nova geração do samba do Rio de Janeiro, a Tereza Cristina é um ícone, né? desde 2000. E ela disse que a primeira, ela fez uma live patrocinada, eu acho que pela Original, foi a primeira que ela fez, depois já fez uma série de outras. E ela disse assim, olha, é o primeiro show patrocinado que eu faço. Ela dizia que ela foi, sei lá, por quase 20 anos, ela foi invisível para os patrocinadores. Então, assim, ela tinha que rebolar para conseguir produzir os shows, claro, ela fazia show, fazia turnê, mas alguém contratar ela para fazer um show, ela dizia que era a primeira vez. Então, isso é uma coisa curiosa, né? A gente está falando de uma pessoa que não é desconhecida, uma pessoa que deve ter lá seus 500, 600 mil seguidores no Instagram, tem um canal do YouTube que deve ter mais ou menos isso, né? Não é uma Ivete Sangalo, mas pô, uma pessoa conhecida. É. Agora, esse povo que vive da música na noite ou artista mais local, esse povo acho que realmente deve estar penando, né, nesse período todo aí.
Sem dúvida. É que tu tem que... Como mudou o padrão, hoje se ganha dinheiro com show, fundamentalmente, e com streaming, dependendo do porte do artista. Né? Mas o artista vive da noite, né? Vive da rua, vive da estrada. E o fato de que a gente consome mais música não necessariamente significa que esse cara está ganhando mais dinheiro, né? Claro, não são os grandes, né? É como a gente está falando aqui, né? Ivete Sangalo da vida e Companhia Limitada. Mas eu estava prestando atenção uma semana ou duas atrás, teve uma manifestação na frente do Palácio Piratini do pessoal do setor de eventos. E eles estavam cobrando a liberação dos eventos. Só que, cara, não tem como liberar evento. É simplesmente impossível hoje tu liberar evento. Ah, mas as pessoas fazem seus próprios eventos nas praias, lotam as praias. Tudo bem, cara, mas se tu liberar eventos, as pessoas vão continuar lotando as praias e tu vai ter os eventos também. Não tem como, cara. A questão não é essa. A decisão não tem que ser libera ou não. Não tem que liberar. Isso é uma coisa óbvia. A questão é que, claro, tu tem que achar alternativas para dar suporte para essa comunidade de pessoas que estão sem renda, né? Esse é o ponto. Verdade.
E a maioria desses, não só falando do pessoal da noite, mas a gente tem que lembrar também que a maioria dos músicos que tocam com artistas mais conhecidos, eles são free, né? Eles fazem, sei lá, alguém contrata eles para uma turnê, mas terminou a turnê, o cara ganhou pela turnê, depois ele vai ter que achar outra coisa para fazer. Nem todo mundo tem banda fixa para ser remunerado o tempo todo. Então é um problema, mesmo para quem já tem uma inserção melhor no mercado, os caras ganham por, sei lá, por show. Não é uma coisa assim que o cara tem um salário fixo o tempo todo. Então é um pepino. Deixa eu só dar um dado ali, porque eu gosto muito de dar dado para a gente saber do que a gente está falando. Nós estamos falando de um mercado mundial, esse é um dado da indústria global de entretenimento, de mais de 2 trilhões de dólares. Tá? Ou seja, 11 trilhões de reais. Isso é muita coisa. Isso é muito dinheiro. É por isso que a gente está falando. Bom, tem gente que faz turnê, e o Lelis, que é um cara que foi em todos os shows que o YouTube fez no Brasil, eu fui em quase todos, só não fui em um. Bom, a turnê... A última... aliás, a década de 2010, o YouTube liderou, né, as turnês mais rentáveis. Foi mais de um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares. Né? O Rolling Stones vem com quase um bilhão. Então, a gente está falando de um negócio que é muito grande, mas é muito grande para poucos, né? Nem todo mundo é YouTube, nem todo mundo é Beyoncé.
Tem uma desigualdade muito grande, né?
É muito.
A maioria dos shows são para poucas pessoas.
São. É verdade.
Mudando de saco para mala, essa época do ano é sempre legal de ver o que toca. Vocês viram quais foram os artistas mais ouvidos no Brasil e no mundo?
Pô, sabe que eu não vi, eu fiquei frustrado com a minha, eu contei para vocês aqui já, né? Da minha retrospectiva, eu perdi isso daí.
Eu só sei que a Mariah Carey é a mais ouvida nos Estados Unidos no momento com a musiquinha de Natal, aquela.
Oh, God. Mas artistas mais ouvidos no Brasil. Vamos lá, top 10. Isso o ranking do Spotify, né? Pensando que o Spotify deve ser 30, 40% da indústria de streaming hoje para as gravadoras, vamos lá. E que dita muito, muito a programação de rádios, né? Primeiro lugar, Marília Mendonça. Segundo lugar, Henrique Juliano. Terceiro lugar, Gustavo Lima. Quarto, Zé Neto e Cristiano. Depois, os Barões da Pisadinha, Anitta, Matheus e Cauã, Alok e Maiara Maraíza. Meu Deus.
Sertanejo está comendo solto aí.
Sertanejão.
É uma concentração, né? Essa concentração é o que me chateia um pouco. Eu não gosto, mas eu sou obrigado a respeitar o gosto musical dos outros. Mas quando a gente tem dos dez artistas mais ouvidos no Brasil, 8 são de sertanejo, mais a Anitta, que vai para o funk, volta para o sertanejo, não sabe para onde vai, e o Alok, que é um DJ, né? Música eletrônica, não tem mais nada, né? É uma limitação muito grande. E aí eu estava vendo, o Spotify também mostrou qual era o artista mais ouvido no mundo em 2019. O Osmar já falou do Drake, o Drake ficou em segundo lugar. O primeiro lugar foi o Bad Bunny, que é um porto-riquinho, que eu não consegui escutar a primeira música. Escutei, depois tem em terceiro lugar o tal do J Balvin e só piora. Enfim, respeitando o gosto, é um momento complicado para a música, né?
Sim,
especialmente
sim.
A música
popular, né? É que tem um lance, por exemplo, eu andei comprando uns discos agora, recentemente, de música brasileira, de uma linha de samba paulista. Não sei se vocês conhecem um cara chamado Itamar Assunção. É muito massa, assim, muito massa. E tem um pessoal do Nordeste, um som muito legal, também tem um cara chamado Xangai, que já toca há bastante tempo, uma música muito tradicional, assim, e ela é meio prima do samba, mas tem uma pegada nordestina, é uma batida muito legal, assim. Então tu tem muita música boa, só que ela é considerada uma música mais underground, assim, uma música um pouco mais... menos pop, né? Menos divulgada, mas mais nichada. Né? O pessoal usa esse termo. Mas é impressionante como a gente não tem projeção para essa música.
Mas tu tá falando de Itamar Assunção não com uma novidade, né?
Não, claro que não. Pois é, claro que não.
Itamar Assunção já morreu faz tempo.
Não, pois é, mas eu tô dizendo, esse cara não tá nas listas do Spotify, é isso que eu tô querendo dizer. Tu entendeu? Pois não, não é um cara que tá aí circulando livremente pelas nossas playlists.
Dar uma ideia de como é que a coisa é bizarra. Não sei se vocês ouviram, é um disco... Eu vou dizer, vou usar essa expressão. O disco é absurdo. É absurdo porque é um disco... enfim, Elza Soares. É um disco lá dos anos 70, chamado Senhora da Terra. Foi relançado agora em 2020. E entrou, tá no Spotify, inclusive. Mas é um disco que é um disco clássico. Ela deve ter meia dúzia de discos clássicos lá do início da carreira. E esse disco não estava disponível. E é um disco, de novo, é um disco absurdo. Foi relançado em 2020. Que, aliás, já fica como minha dica. E é um disco que eu acho que é obrigatório para ouvir em 2020. E Elza Soares, né? Então, tem disco clássico da Elza Soares que não está disponível nas plataformas.
Mas Elza Soares é Elza Soares para pouquíssima gente. Itamar Assunção é Itamar Assunção para pouquíssima gente. Isso são nichos muito pequenos e também não dá para comparar Itamar Assunção com a Elza Soares, que a Elza Soares, eu diria, em termos de reconhecimento, é muito maior no Brasil. Mas mesmo assim, quem escuta, né? É pouquíssima gente, né? E isso rende muito pouco. O problema é que isso não se renova, né? O artista acaba migrando a sua carreira para o que toca, para o default, né? Para onde os algoritmos te levam. E isso não, não renova, não tem...
É, o lance do algoritmo já se discutiu.
Música nova de qualidade.
É, o streaming tem esse problema. Muita gente discute isso. É, o quanto o algoritmo te condiciona, né? É,
eu não sei se vocês... falo, fujam dos algoritmos.
É, pois é, porque assim, eu não sei se vocês percebem, mas assim, todos os serviços de streaming, seja de áudio ou de vídeo, eles têm... eles trabalham dessa maneira, né? Eles vão refinando de acordo com o que tu vai assistindo, eles vão organizando playlists para ti, né? Do que daquilo mais parecido com o que tu gosta para que tu engaje mais na plataforma, né? Tipo, é uma estratégia de negócio. Ou seja, tu tem que engajar na plataforma e nada mais natural para te engajar do que te mostrar o que tu tá acostumado a ouvir, o que tu gosta, né? Só que, claro, isso te impede de conhecer coisa nova de maneira mais orgânica. Né? A Netflix, eu não sei se vocês perceberam, eles criaram um botão, quando tu entra no Netflix, logo abaixo do nome do teu usuário, eles criaram um botão chamado Ver Aleatório. É, eu testei uma vez só. Caiu num filme que eu tava de olho, inclusive. Mas, assim, eu não sei qual é que vai ser a lógica desse ver aleatório, entre aspas, né? Eu duvido muito que seja aleatório, né? É, mas é uma maneira de tu engajar em coisas que alguém decide por ti. Que tu não vai buscar. E por outro lado...
Procurem coisas novas, ou coisas velhas, ou procurem coisas diferentes. Não escutem
sempre. Eu gosto muito. O meu jeito de procurar gente nova é ver as colaborações. Tipo assim, eu gosto muito, sei lá, do Emicida. E aí eu vejo assim, o Emicida colabora com quem? Ah, o Emicida colaborou com a Drik Barbosa, com não sei quem, até com o Pablo Vittar ele colaborou, mas o Emicida é um cara, para mim, assim, é top 3 no Brasil na atualidade. Mas assim, é um cara que tem colaborações muito boas, então ele vai trabalhar com gente muito boa, aí eu escuto esse povo com quem ele está colaborando. É uma dica, né? Se a gente conhece alguém que a gente acha que é muito bom, vê com quem que esse cara colabora, porque agora está mais fácil também para eles colaborarem.
Uhum.
Se não mesmo, realmente, se a gente entrar no Spotify, no Deezer, os caras têm uma playlist preparada para a gente todo dia, e muitas delas estão nessa linha do que o Léo estava falando. Assim, de novo, eu escuto sertanejo universitário, tá, gente? Não quero dizer que não.
Ai, ai, ai.
Mas isso, eu respeito o gosto dos outros.
Vendem mais, enfim, tem turnês mais rentáveis, cobram mais caro pelas turnês. Então, tem essas playlists que estão prontinhas para a gente todo dia quando a gente entra ali. Mas eu prefiro mais buscar as colaborações. Tem gente que eu vou descobrindo porque, sei lá, porque colaborou com a Alicia Keys, colaborou com não sei quem. Eu vou ver o que esse cara fez, daí descubro coisas muito legais. Eu acho que é mais legal para a gente, assim, para descobrir gente nova, né?
E o desejo para 2021 é assistir um show, né? Puxa vida.
Saudade do show do YouTube, né, meu filho?
Ah, pelo amor de Deus. Esse ano mas eu estava com o ingresso comprado para ver o Metallica esse ano, né?
E mas no Brasil, 21, esquece.
Sim, não. Nem que seja em dezembro de 2021.
Porque até tava vendo uma matéria no G1 hoje, eu acho, que os caras estavam anunciando uma reunião de um monte de banda, não sei o quê, em julho. Pessoal, vocês estão viajando. Acho que os caras conseguem fazer isso em julho.
Eu quero um festival de música, eu quero um Rock in Rio, eu quero um Lollapalooza. Eu quero... Pô, pode ser show no... Não, Gigantino, eu prefiro lugar aberto. Um show no estádio qualquer.
Bom, eu, Rock in Rio, assim, virou... Para mim, é a menina dos olhos dos últimos eventos, assim, eu gosto pra caramba. É muito
esse diverso. Ano, 2021 deveria ter, né?
Deveria.
Na lógica de pulo um ano, 2019 eu fui, esse ano 2021 deveria ter. Vamos ver, né? Quem sabe acontece um milagre.
Quem sabe? Até setembro, outubro, pode ser que mude. Mas vamos ver.
Olha, cara, tomara, assim, mas... Não sei. Não vamos estragar o papo.
Não vai esculhambar com o meu 2021. Deixa eu botar meus pedidos, minha lista de pedidos pro Papai Noel lá. Papai Noel. Pelo amor de Deus. Eu tava olhando, tem uns um monte de site que mostra os shows em Porto Alegre, né? Tudo que é show que já teve em Porto Alegre. Ah, chegou, quase escorreu uma lágrima no cantinho do olho. Tem show aqui desde a década de 70. É uma lista interminável dos shows bacanas. Cara, só os internacionais tem nessa lista.
Tem coisas muito doidas que já aconteceram aqui. Tipo, B.B. King tocou no Opinião.
B.B. King tocou no Gigantinho em 1986. Foi um dos primeiros shows que eu fui.
Imagina, cara. Jethro Tull já vinha para Porto Alegre quase todo ano. Ano passado teve show do Jethro Tull aqui. Devo ter ido uns dois ou três deles já aqui em Porto Alegre. Então, realmente tem...
Em Porto Alegre já fui em show em quase tudo que é lugar. Gigantinho, no Zequinha, no Olímpico, na Arena do Grêmio, no Beira-Rio, na Fiergs, no Araújo, no Pepsi, Opinião. Tem um monte de lugar. Porto Alegre costuma ser o terceiro centro de shows, né? Só atrás de Rio e São Paulo.
Sim.
E é muito bacana.
A gente tem um polo aqui, né? Diferente, por exemplo, Santa Catarina e Paraná, né?
Apesar de Paraná cresceu bastante nos últimos anos.
Mas é que Porto Alegre acho que pega mesmo o Cone Sul ali, pega Uruguai também, às vezes Argentina, quando o pessoal não vai para Buenos Aires. Mas realmente acontece coisa muito boa em Porto Alegre.
A Argentina também, seguidamente. O pessoal, especialmente do rock, acabava parando lá, né?
Sim. Eu só ia ver shows lá e não em São Paulo.
Esse show que o Osmar falou, disse que eu fui no todos do YouTube, o primeiro do YouTube que eu fui, foi em Buenos Aires. Buenos Aires teve... Eu tenho a experiência, acho que eu já falei aqui, que foi uma das melhores semanas da minha vida, que era fevereiro, eu estava de férias, passei uma semana em Buenos Aires, sozinho, e assisti num intervalo de 4 dias U2 e Stones, em 2006.
Era o Pop Mart? Era o Pop Mart do U2, não era?
Não me lembro. Não era. Eu me lembro, 2006 eu não me lembro o que era. Mas foi...
Ah, não, era o Vertigo, eu acho.
Foi a semana, acho que foi o Vértigo. Foi a semana da vida musical, passar a semana e o resto foi vinhos, carnes e sorvetes e por aí vai.
Magnata.
Nada mal, né? Nada mal.
Nada mal.
Ah, que semaninha. O primeiro, eu estava olhando curiosidades também, disse que ia falar curiosidades, o primeiro grande show em estádio em Porto Alegre foi o show do Sting em 87, e eu fui nesse show também, lá no Olímpico, com 60 mil pessoas. Um show de abertura do Capital Inicial, caiu uma tromba d'água na hora do show do Capital, não se ouvia nada. Eu disse, pá, paguei uma grana, vim abaixo de chuva pro Olímpico, vai ter o show, não vou conseguir ouvir nada. Na hora do show do Sting, não sei, ele deve ter feito alguma oração muito forte.
Uma magia.
Abriu o céu e um baita de um show. 1987.
E o primeiro show, o grande show em estádio que eu vi, vocês não vão acreditar, o Leris vai ficar impressionado. Foi um show do Kiss. Show do Kiss no estádio do Mineirão no início dos anos 80. Eu era um guri, fui com meu irmão, meus pais não queriam deixar eu ir de jeito nenhum. E eu fui, foi um evento que até hoje eu não me esqueço, foi sensacional, achei o máximo.
O Kiss tinha um lance que eles faziam umas coisas meio grotescas no palco, é verdade isso? Vocês que entendem dessas bandas?
Defida grotesca.
Ah, que...
tinha uma coisa, o pessoal falava que eles matavam...
Matavam um pintinho.
Ah, e é bobagem, né?
Isso é...
Não é verdade isso, então. É
propaganda contra.
Ah.
Era rock mais pesado, os caras tinham uma atitude mais... controversa, mas nada disso.
Fantasiados, né? Os caras eram caracterizados.
Era muito legal. O show era muito legal.
Sim. Muito bem. A gente podia dar uma rodada aí de dicas, hein? Pro pessoal do que a gente curte, assim, de repente dar uma revitalizada nessas playlists aí da galera, hein? Aliás, eu vou sugerir para vocês que a gente eventualmente faça uma playlist do podcast, hein? O que vocês acham?
Eu acho sim, vai ficar sortidos e variados, né? Vai ter
Tá bom.
Roll, vai ter jazz, vai ter samba.
Aí a gente podia fazer o seguinte, então, vamos combinar aqui já com a galera. Eu crio essa playlist no meu Spotify, que é a plataforma mais fácil para a gente fazer isso, e vou postar no Instagram para a galera daí.
Tá
E aí vocês mandem para mim a lista, o que vocês querem incluir, eu crio aqui.
Tem que avisar a Stefania, eu até fiz uma brincadeira com ela que ela não ia poder gravar hoje, porque ela indicaria o Michael Bublé.
Michael Bublé. Que, aliás, foi um dos shows cancelados por causa da pandemia, né?
E que eu lembro, eu não me lembro quando é que era para ser, mas eu lembro que a Stefania tinha ingresso comprado para mim.
Eu acho que sim, pro Michael Bublé. Sim.
Michael Bublé. A desculpa era que ela ia levar a mãe dela, né?
Eu não escuto, não é um cara que eu ouço, mas é bom, né? Um cara que tem música de qualidade.
Muito bom, escuto, muito bom. Muito bom, mas é bom.
Eu acho enfadonho.
Então tá, tá
mas
prometido.
Mas como eu disse,
então,
eu respeito o gosto dos outros.
Muito bem. Muito bem.
Eu vou. Posso começar, Eli? Eu vou.
Vai lá.
Pegar carona, já que eu tinha isso. Vou confessar que isso aqui é um material que eu tinha preparado para umas semanas atrás, porque eu achei que a gente ia discutir tudo junto, essa coisa da cultura, e acabei ficando com a cola aqui. Eu tenho dicas, é o seguinte, dá para dizer que isso aqui é do 2020, 2019, 2020, não é mais que isso, tá? Discos que, tem uns que são bem quentinhos, que eu ouvi agora nas últimas semanas, que eu achei muito bons. Eu vou pegar o Internacional, para mim o disco do ano, para mim, mas eu sou suspeito, que eu gosto demais, é da Alicia Keys, que chama Alicia. Para mim ela é uma das artistas mais talentosas da atualidade, colaborações excepcionais, super engajada, eu gosto muito. Para quem é mais da música dançante, o disco da Dua Lipa, que é uma britânica que eu acho muito boa.
Que abriu algum show em Porto Alegre. Ah, ela abriu o show do... Acho que ela abriu o show do Coldplay em Porto Alegre. É bem pode bacana ser o show dela.
Ela é muito boa. E esse disco dela chama Future Nostalgia. É ótimo. Tem um monte de hits. E ela, toda semana, parece ter um hit novo nas rádios. O terceiro é uma pessoa que eu não escuto tanto, mas eu acabei descobrindo, porque era lançamento, fui ouvir, e é um disco mais melancólico, e eu sempre gosto, da Taylor Swift. Chama Folclore, não sei se vocês ouviram. Cara, que disco bom. Que disco bom. Pode ouvir sem medo, porque é um disco muito bom.
O Eli quase caiu da cadeira.
Acho que eu vou mas passar escuta. Essa aí. Viu?
Não, vai lá, Eli, escuta. Porque eu também, não é uma pessoa que eu ouço, tá? Muitos desses lançamentos, eu escuto um pedaço e desisto. O da Taylor Swift eu achei muito bom. Um outro que o Lelis talvez tenha ouvido lá no primeiro disco deles é o Strokes.
Sim.
E lançou um disco esse ano também muito bom. Nos últimos anos tinham lançado só coisa ruim, mas assim, eu achei ruim pelo menos. E eles lançaram um disco muito bom, chama New Abnormal. Lembra um pouco Radiohead, assim, melancólico, mas é bem bacana. Uhum. E o quinto internacional, esse é um disco de 2019. Para mim, foi o grande disco estrangeiro que eu vi em 2019, que é um cara chamado Tyler, the Creator. O disco chama Igor, é rap, mas é super inventivo, é um disco muito bacana para escutar. Então essas são internacionais, Alicia Keys, Dua Lipa, Taylor Swift, Strokes e Tyler, the Creator.
Ele dá um jeito de fazer um top 5 sempre, né?
Sempre ajeitar um ranking.
Ah, mas isso aqui é dica para as pessoas escutar, né? Não precisa ser top 3. Vocês têm internacional também? O que é que eu faço nacional?
Eu tenho só um internacional, que tu já quase escolheu um pouco a minha indicação.
Vai lá.
Minha dica é... A única coisa que eu concordo com esse... Que eu concordo, não, que eu gostei dessa lista toda do Spotify, de mais vendidos, mais tocados, e mais baixados, é a Billie Eilish, que o Osmar já falou. Ah, eu acho uma grata surpresa num oceano de mesmice que está a música hoje. É uma guria, né? Ela tem 18 anos, não. Ela faz 19 agora, no fim do ano. Ganhou já 5 Grammys. As músicas dela, não todas, mas ela tem músicas muito, muito interessantes para a maturidade que ela tem. Os clipes dela, vale dar uma olhada, ela tem, procure no YouTube, é muito bacana, ela tem pelo menos 2 ou 3 clipes que eu acho muito legal, e enfim, eu acho uma voz sussurrada, uma música diferente, uma Foge um pouco daquela coisa...
Em 2019, eu acabei não... Só coloquei o Tyler de 2019, mas ela é 2019, mas eu concordo contigo, acho. É.
Mas ela ganhou os 5 Grammys dela, foi no Grammy desse ano, né? Então, 2019 com premiação... tu vê, quando ela fez o disco, ela tinha 17, 16 anos, né? Então, a gente está falando de uma artista que, ok, primeiro disco, 18 anos, promete, foge daquela coisa super top, gostosona, fazendo piruetas no clipe, caras e bocas. Não, acho... Gostei muito do que eu ouvi nas músicas dela. Uhum, vale a pena dar uma procurada.
Que mais, Eli, cara? Segue aí.
Então tá. O Eli depois vai escutar a Taylor Swift Folklore para dizer que eu tinha razão.
Vou tentar.
Brasil, cara. Brasil é... Aí é outra que eu acho bem difícil, porque tem muita gente boa. Para mim, tá? Eu coloquei 3, assim, eu acho que isso aqui é 2019, 2020 também. Eu coloquei o Emicida, com o disco Amarelo. É Amarelo, tudo junto. Ali tem, sei lá, tem MPB, pop, samba, rap. Esse cara, para mim, é genial. Não tem nenhum disco dele que eu não goste, assim. Eu acho que ele tem coisas fora do comum.
Dizem que o... Fazendo uma parte de... Eu não vi, mas dizem que o documentário dele que tá no Netflix é algo imperdível.
Ah, a crítica tá elogiando muito.
É. Na minha pauta para assistir em breve.
Cara, aquele vídeo dele que ele fez, que ele tem um... Ele sampleia o Belchior e canta com a Majur e a Pablo Vittar, é tipo assim, é injeção na veia. Tem que ver, porque não tem como. Esse cara, para mim, é fora da curva. Uma outra que eu gosto muito, que eu acompanho a carreira dela há bastante tempo, é a Céu. Não sei se vocês já ouviram.
Sim.
E a Céu lançou um disco muito bonito esse ano, chama APKA. APKA. Ela é cool, é moderna, tem um vocal suave, muito bonito, produção caprichada. Todos os discos dela eu gosto, mas o disco que ela lançou agora esse ano, eu acho que é esse ano, porque eu ouvi esse ano, eu acho muito, muito, muito bom. E aí, claro, não podia deixar de colocar um disco de samba, né? Tereza Cristina canta Noel. Cara, esse disco da Tereza Cristina saiu há pouco tempo, sabe? Foi lançado há 3 meses, mais ou menos. Eu gastei de tanto escutar esse disco, porque realmente foi um acontecimento, tá? Eu já falei da Elza Soares, que é relançamento, né? Mas, enfim, vale a pena. E aí, dicas para escutar? Sei lá, gente, vai escutar Roberta Sá, Jalu, Silva, Criolo, Rincon Sapiência... Drick Barbosa, que eu citei agora há pouco, tem tanta gente boa fazendo música boa no Brasil e que não tá na grande mídia, mas dá para achar esse povo e tem muita gente boa, muita gente boa. Então fica a dica aí.
Eu fiz uma brincadeira com meu filho, que o meu... As listas de final de ano do Spotify, que ele tava com vergonha da dele, mostraram rock do primeiro ao quinto, né? Diz que eu vou mudar isso pro ano que vem, eu vou escutar toda semana Baitaca, vocês já ouviram Baitaca?
Sim!
Toda semana eu vou escutar Baitaca pra do fundo da grota ficar no top 5 do Spotify.
Foi o que aconteceu comigo com o Shallow. Faz uma playlist de corrida, de exercício físico, assim, tu vai ver que fica, funciona.
É uma boa.
É que tem aquela coisa, né, cara? O cara tá cansando, assim, tem que dar aquele sprint, assim, vou vichelo, daí me anima e vou correr.
Escuta Baitaca.
Exato.
Vai ver, tu vai correr. Ou o rei ele vai te pegar.
Vou escutar.
Muito escuta, bem. Do fundo da grota do Baitaca.
Tá bom. Lelis, manda aí.
Não, eu não tenho indicação nacional nenhuma. Eu ando meio desiludido com a música nacional.
É mesmo? Não.
Eu tenho feito playlists assim variadas. Eu tenho uma playlist minha para as caminhadas aqui. Eu tenho uma playlist de churrasco, que é quase tudo samba. Tenho uma playlist para trabalhar. Tenho o meu rock que eu gosto de escutar. Eu tenho pelo menos umas 20, 30 playlists na
muito
plataforma.
Bem.
Mas me divirto e fujo dos... A minha dica é fuja dos algoritmos, navegue pelas plataformas, descubra coisas novas e escute música. Faz bem.
É, como eu tenho disco, eu uso muito CD, eu me permito, quando eu estou no Spotify, usar o algoritmo às vezes, seguidamente. O Spotify faz um negócio chamado The Daily List. Não, como é que é? É Daily List, não é isso?
Eu acho que é Daily Mix.
Daily Mix, exatamente. E aí eu uso Daily Mix seguido. E é impressionante, porque ele faz mixes de acordo com o estilo e com o que tu ouve. Então, por exemplo, eu pego um Daily Mix lá de jazz, mas não é qualquer jazz, é um tipo de jazz. E se eu pego lá música brasileira também, da mesma maneira. É impressionante como funciona. Então eu uso, essa parte eu uso. Mas assim... Não é o que eu uso para ouvir música, por exemplo, quando eu quero parar para ouvir música, né? Que eu faço isso com alguma frequência, então isso não. Aí eu uso os meus álbuns, geralmente, né? Ontem, por exemplo, chegou um encomendo de disco, tinha uns 5, 6 discos que eu tinha comprado, chegaram ontem. Aí eu parei, peguei um e botei para ouvir, fiquei ouvindo aquele um. E assim eu vou fazer nos próximos dias até eu matar aquela encomenda ali, depois eu vou circulando.
Fazer outra
e vou circulando na minha discoteca, né? O pessoal fala, mas tu não ouve teus discos todos. Sim e não. Sim que eventualmente acabo vindo. E, bom, uma discoteca é isso, né? Biblioteca é a mesma coisa, né? Tu não lê todos os teus livros todo tempo, né?
É bom saber que lá está o disco, né?
Tem uma mistura de coleção com... Né? Claro que tem disco ali que eu ouvi uma vez só.
E fica a mesma dica que eu falei semana passada, né, no negócio dos livros. Não precisa ler tudo. Tem coisas que talvez tu comece a ler e não goste, troca, vai ler outra coisa. Escuta a música que tu tiver afim de escutar também.
Claro.
Se tu tá afim de escutar sertanejo, escuta. Tá afim de escutar samba, escuta. O que combina, né? Eu tenho um pouco desse... O meu humor que vai variando, não... drasticamente, mas que pode variar ao longo do dia, ele é convidativo para músicas diferentes. Então, façam isso. Escutem o que vocês gostarem.
Tá certo. Mas tem uma dica que eu dou adicional a essa, que é a seguinte: conhecer coisa nova e se apropriar e se aproximar de estilos novos, de artistas novos, às vezes exige um pouco de esforço. Existe tu parar para ouvir, dar uma chance, sabe? Tem uma aprendizagem aí, né? Por que a gente estava falando lá no início dos top 10 Spotify Brasil, né? Tudo que tu listou ali são músicas que tu pode ouvir fazendo absolutamente qualquer coisa, né? São músicas, são easy listening, né? São músicas que não exigem muito, né? São músicas fáceis de ouvir, animadas, né?
No meu caso, preferencialmente dormindo, né? Eu não preciso escutar.
Desmaiado, sem precisar.
Desmaiado.
Mas são músicas fáceis de ouvir, né? Elas exigem um pouco de esforço, né?
O consumo é fácil.
O consumo é fácil por várias razões. Seja do ponto de vista de acesso, porque isso toca em todo lugar, aparece em todo lugar. Então, tu é exposto àquela música muito mais, né? Muito mais frequência. E também a audição é mais fácil. Assim, uma música que te exige pouco do ponto de vista de parar e prestar atenção numa coisa, por exemplo. Né? Tem um cara, eu fazia muito tempo atrás, faz uns anos já, eu fiz aula de gaita ponto, eu tinha uma gaita ponto, a gaita diatônica, e aí música se toca muito, fundamentalmente música folclórica, música tradicionalista com gaita ponto, e eu fazia aula com um cara, que era, ele é músico tradicionalista e toca muito a música gaúcha, mas ele é um cara com formação clássica de música, estuda na Alemanha, tem toda uma formação clássica, assim, dura mesmo. E é engraçado que uma vez ele disse, a gente estava conversando de música e tal, e na época eu nem ouvia jazz ainda, faz tempo isso. Aí ele me emprestou um CD do Keith Jarrett, que é um pianista, provavelmente um dos maiores que já tocaram, e ele falou assim, leva esse CD aqui, era um dos CDs mais clássicos dele, que é o Kon Concert, é um concerto na Alemanha. É uma tomada única, assim, um CD brilhante, assim, um negócio realmente brilhante. Ele falou assim, olha, no momento que tu escutar isso aqui e entender, aí tu vai ter que mudar de nível. Aí tu vai conseguir ouvir jazz e outras coisas com mais propriedade. E eu me lembro que eu ouvi e não entendi nada mesmo. Então foi com o tempo. Hoje eu tenho uns 3-4 álbuns do Keith Jarrett e eu escuto com frequência. Eu faço isso e penso assim, nossa, realmente, foi uma trajetória até chegar aqui. Então tem uma exigência, né, cara? Cultura é assim, né? Para qualquer coisa, e não só para música, né? Acho que para várias coisas é assim, né? Não sei se vocês concordam.
É, mas o meu comentário foi muito mais no... Não força a cultura. Essas coisas acontecem...
Ah, sim,
porque
sim.
Porque eu gosto de sertanejo, eu preciso gostar... Não, tu não precisa gostar de nada. Talvez
claro,
gosto...
claro, é verdade.
Talvez não, muito provavelmente o teu gosto ao longo da vida vai mudar, né?
Sem dúvida, sem
às
dúvida.
Às vezes ao longo do ano tu vai mesclando, ainda bem. Mas ao longo da vida vai mudar, é claro.
Sem dúvida, sem dúvida.
Passar a vida inteira escutando a mesma coisa. Eu comecei escutando soul music, funk americano, daqui a pouco passei pro reggae, pro blues, depois só rock, e hoje eu vou mesclando.
Isso aí, então claro.
É um aprendizado.
Muito bem. Então tá, cara, eu vou deixar...
registrado, antes que tu pule fora aqui, que vocês dois amarelaram. Semana
não
passada,
sei do que tu tá falando.
Vocês iam tocar sax, gaita e não sei mais o que é. Amarelara.
Pô, cara, lamentavelmente eu não consegui montar meu sax. Não consegui montar meu sax a tempo, cara. Uma pena.
Não, a próxima vez eu te aviso com 2 meses de antecedência.
Isso.
Quando
isso.
É que? Na próxima live, hoje era o dia, mas enfim. Mas eu realmente não tinha nem. Eu tinha me esquecido dessa.
Não me a gente tem que fazer um esquema de live, cara. Fazer isso numa live, eu acho que pode ser mais desafiador. Sim.
Tá bem.
Cara, eu vou deixar. Dica, eu já dei várias dicas de música aqui nos tops que eu fiz e tal. Então, assim, eu vou deixar uma dica não de disco, mas eu vou deixar um conselho de final de ano. Tente no final do. Essas férias agora, nesse verão aí que tá se iniciando, a gente vai ficar mais, provavelmente um pouco mais recolhido. Tente escutar um estilo novo. Que não conheça ainda. Dê uma oportunidade. Não importa qual. Que provavelmente... Pode ser que tu não goste, obviamente. Existe essa possibilidade, tá tudo certo. Mas pode ser que tu descubra algo novo e se encante. Tem uma possibilidade nova aberta. Eu acho que sempre é positivo. Vamos fazer essa playlist nossa do Conversa. E a gente põe lá no Spotify e depois compartilha no Instagram pra vocês. Pode ser, gente?
Claro que sim.
De bola.
E por favor, uma dica de final de ano, se vocês quiserem escutar Então é Natal com a Simone, põem uns fones de ouvido, né? Podem até o volume para os vizinhos escutar.
Eu acho bonitinha a música, eu acho bonitinha. Tá bem. Muito bem, gente, valeu, Lelis. Deixa eu dar um recado então, a gente vai ficar fora umas semanas, né? Vai ficar off umas semanas, e voltamos lá no início do ano que vem, então... Se cuidem, mantenham aí os cuidados nessa fase mais crítica e vai ficar tudo bem e nos encontramos em breve. Um bom Natal e um excelente ano novo para todo mundo. Um abraço, Lelis, para ti e até breve.
Até, Feliz Natal e que 2021 seja bem diferente de 2020.
Muito bem. Osmar, bom Natal, bom ano novo para ti e até ano que vem.
Valeu, Eli, Lelis, um abraço para todo mundo, ótimas festas aí e que 2021 seja realmente um ano muito melhor.
Será, sem dúvida será. Então tá, gente, valeu, ficamos por aqui, sigam a gente lá no Instagram, @conversadefundamentos, Instagram da PUC, @PUCRS e Instagram da Escola de Negócios, @EscolaDeNegócios PUCRS. Até breve, até ano que vem, um abraço, se cuidem.